convidar o pastor Oliveira, da Igreja Internacional da Graça de Deus, para fazer a oração inicial para nós, por favor.
Glória a Deus. Primeiramente, uma boa noite a todos, né, os aqui presentes, também a todos aqueles que nos acompanham de casa. Quero agradecer desde já, né, nosso vereador Flávio Galvão por esse convite. E para mim é uma grande honra poder estar aqui, mais uma vez trazendo uma palavra, uma oração, né, a todo o nosso povo da cidade de Buritis. E tendo a certeza que Deus, ele é aquele que sempre à frente, a vitória ele é certa. E desde já também parabenizar, né, vereador Flávio Galvão por esse excelente trabalho aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, junto com todos os vereadores. Parabéns e que Deus sempre esteja abençoando vocês grandiosamente. E eu gostaria de deixar, né, desde já um versículo que eu gostaria de compartilhar, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ali fala da oração de uma mãe. E desde já, né, um parabéns atrasado a todas as mães, né, tanto aqui presente e aquelas que nos acompanham. E a oração de uma mãe chamada Ana. Uma mulher que ela mostrou uma confiança em Deus, uma confiança sempre. E uma mulher que, mesmo estéril, durante anos, ela não podia ter filhos, e ela pediu. E cada um dos nossos vereadores aqui, né, que em outubro pediram, confiaram, né, ali, né, na população de Buritis, confiou a vocês, escolheu vocês, que agarre essa oportunidade e cuide do povo, sabendo que, às vezes, nós pedimos, mas também a forma de saber agradecer. População que confiou, né, a cada um de vocês. E 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 1, ali diz: então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Aqui se encontra a oração de uma mãe que durante anos esperou por um milagre. E que, em tudo, mesmo assim, ela não deixou de confiar em Deus. Mesmo durante anos esperando esse milagre. Assim, no dia de hoje, quantas pessoas talvez já perderam até a confiança, a esperança, quantas pessoas nos acompanham, né, nesse momento. Infelizmente, perderam a alegria. Ou perderem parentes, amigos, pessoas próximas em meio a essa pandemia, por esse Covid. Mas nós não podemos deixar de confiar em Deus. Porque Deus é aquele que, essa mensagem eu preguei ontem na igreja, ele fez, ele faz, ele sempre vai continuar fazendo. Deus é aquele que sempre nós podemos confiar nele. Então eu gostaria de trazer essa palavra de confiança. E assim como Ana, ela diz: eu ando de cabeça erguida. Que venha ser essa oração que eu quero fazer por cada um dos nossos vereadores, homens que a população de Buritis confiou, que venham ser homens e mulheres que sempre possam andar diante da nossa população, sim, de cabeça erguida, com essa alegria no coração, porque é isso que a nossa população espera. Meio a tanta dores, tanto sofrimento, né? Tanta escassez que o mundo está passando, mas a oração que Deus é aquele que ele possa nos ajudar. Deus ajudou a Ana, e assim também cada mãe, cada pessoa que nos acompanha, Deus é aquele que com certeza vai nos ajudar. Vamos pedir a ele uma bênção, em nome do Senhor Jesus, sobre a nossa cidade, nosso povo, sobre nossos vereadores. Glorioso Deus e amado Pai, Senhor, aqui nós estamos nessa noite. E, meu Deus, eu faço essa oração, meu Deus, pelos nossos amigos vereadores, aqueles que representam, Pai, a nossa população, aqueles que representam o nosso povo de Buritis. Que, meu Deus, cada projeto, que o Senhor venha estar sempre, Pai, conduzindo, abençoando. E, Deus, neste momento eu oro, Pai, pela nossa população, pessoas que talvez, meu Deus, hoje não tenham motivo de estarem felizes, meu Deus, de ter alegria no coração, meu Deus, porque perderam, meu Deus, pessoas que amam, pessoas próximas, mas, Pai, que assim como Ana, que durante anos ela confiou, ela esperou no Senhor, e, meu Deus, um dia ela pediu, mas um dia também ela subiu naquele templo para agradecer ao Senhor, dizendo, o Senhor fez. Meu Deus, que o Senhor continue, Pai, fazendo pelo nosso povo, que o Senhor continue guardando, Pai, nossa cidade, nossa nação, nosso país, Pai. Senhor, eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre a cidade de Buritis, e desde já, Pai, meu Deus, nessa reunião, tudo aquilo, Deus, que há de ser tratado, que o Senhor venha trazer a luz, trazer a sabedoria, meu Deus, iluminar em todos os caminhos. Deus querido e Pai amado, são homens e mulheres que aqui hoje estão, que, meu Deus, a população de Buritis confiou, que a população de Buritis acreditou, meu Pai, e que em nome de Jesus, sempre, Pai, eles possam andar de cabeça erguida, meu Deus, diante da nossa população, tendo a certeza, Pai, de fazer o melhor, meu Deus, por essa cidade, meu Deus, que tanto merece, um povo acolhedor, meu Deus, um povo tão abençoado. Senhor, derrama esta bênção. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Agradecer ao pastor Oliveira por ter atendido o nosso convite. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores, dispensamos a leitura da ata da 17ª reunião. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 43 de 2021, da Secretaria da Câmara, solicitando à Secretária de Saúde informações complementares às contidas no requerimento número 12 de 2021, aprovado pelo plenário. Ofício número 41 de 2021, da Secretaria da Câmara, encaminha ao Executivo Municipal proposições aprovadas na 16ª reunião ordinária. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Quero pedir à secretaria que envie nota de pesar à família do Carlos Roberto Rosa, nosso amigo motorista há muitos anos da prefeitura, no ônibus da faculdade, o Carlinho. Meus sentimentos aos familiares. Eu peço à secretaria que coloque o nome de todos os vereadores, por favor.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Apresentar projeto de lei número 11 de 2021, de autoria do Executivo Municipal de Buritis. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no importe de R$ 256.000 e da outras providências. Apresentar projeto de lei número 12 de 2021, de autoria do Executivo Municipal do Município Municipal de Buritis, que altera a afetação de área pública e da outras providências. apresentar o projeto lei número 13 de 2021, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, da denominação a prédios públicos que menciona e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Suzero Executivo Municipal, a inclusão dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid. As pessoas portadoras de síndrome de Down, autismo e que apresentam deficiência intelectual. E para pessoas portadoras de doenças crônicas. Sugere também ao Executivo, número 38, Educação 2021, que seja providenciada a reforma da pista de skate localizada na Praça da Cazengue. Devo a palavra, senhor presidente.
Seguimos para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 03/2021, altera e inclui dispositivo no artigo 111 da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Geudo, Flávio e Faguinho.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Eu gostaria de pedir vista desse projeto, excelentíssimo presidente, no qual eu faço parte dessa emenda parlamentar. Foi embora.
Só informou o vereador que eu deixei a palavra aberta e ninguém pediu a palavra.
Excelentíssimo presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto por duas reuniões, dessa proposta de emenda à lei orgânica, na qual eu faço parte dessa emenda, que seria vereador Geudo Mariquita, Flávio Galvão e Faguinho da Padaria. Eu gostaria de pedir vista dele pelo motivo do qual eu não vi o parecer da relatora hoje, devido ser um dia, na segunda-feira foi muito corrida, eu não tive o conhecimento do parecer. E como nós somos hoje autor da emenda, eu gostaria de pedir vista dele por duas reuniões, se a sua excelência nos permitisse.
Vista concedida, vereador.
Senhor presidente, mas o relatório, ele não implica na votação aqui, sendo favorável ou contrário nas comissões?
Pedido de vista, vereadora. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 10/2021, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Buritis e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Esse projeto já foi falado na semana passada, mas quero reforçar para as pessoas que estão nos ouvindo, em novo horário hoje também, que estamos em período de declaração do imposto de renda. Inclusive, a data foi prorrogada até o dia 31 de maio deste mês. E nós precisamos lembrar que, com a aprovação deste projeto, é possível destinar parte do imposto de renda devido para o Fundo da Infância e Adolescência e também para o Fundo do Idoso. O da Infância e Adolescência já existe. Dentro do limite estabelecido de 6% do imposto devido, durante o ano base da declaração, o contribuinte pode doar recursos aos projetos aprovados pelos fundos da criança e o Fundo do Adolescente e do Idoso. É muito importante garantir recursos para os projetos sociais que cuidam das nossas crianças e também dos nossos idosos de Buritis. Estamos em um momento muito delicado e precisamos garantir que os projetos sociais não morram, mas que tenham cada vez mais condições de amparar quem mais precisa. É bom lembrar ainda que não custa nada a mais para o contribuinte. É apenas destinar. Isso garante que o recurso fique aqui, em Buritis, que ajude os nossos irmãos que mais precisam. Nesse momento, quero pedir aos contadores da nossa cidade que também incentivem seus clientes a fazerem a destinação. E aproveitar para pedir o governo municipal para que faça uma campanha de conscientização. Muita gente ainda não fez a sua declaração, e quanto mais pessoas puderem participar, melhor para a nossa cidade, para as nossas crianças e para os nossos idosos. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 19/2021, sugere ao governo municipal que analise a viabilidade para a implantação de uma rotatória na altura do cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Avenida Pedro Valadares Veciani, próximo ao posto 3M, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Só sugerir o executivo aí fazer uma rotatória ali, e essa é uma reivindicação da população e de comércios ali próximo, que para evitar acidentes, às vezes a gente passa ali e vê muito fluxo de carro ali, isso é muito. Aí é só uma sugestão mesmo para o executivo fazer uma rotatória ali. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 29/2021. Sugere ao executivo municipal que promova e o retorno dos programas sociais Academia da Saúde e NASF, no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto prazo para a discussão
ordem,
da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra à vereadora, professora Cibele.
A atividade física tem relação direta com a imunidade, contribuindo de forma primordial para a manutenção da saúde. A prática de atividade física não melhora apenas a imunidade ao longo da vida, visa qualidade de vida e saúde através da prática regular. Segundo estudos, pessoas que praticam exercícios físicos têm menos chances de contaminação da Covid-19, pois durante o exercício o corpo libera o hormônio irisina, que reduz a produção de proteínas que transporta o coronavírus para nossas células. A terceira idade necessita de atividade física, pois como o avanço da idade, devido ao avanço da idade, a imunidade sofre declínio de suas funções, ficando menos ativa para a defesa e mais ativa para o desenvolvimento de doenças. Dessa maneira, entendemos que mesmo diante a pandemia, a prática de atividade física deve ser priorizada e deve haver o retorno dos programas no município, que com as devidas medidas de segurança irá contribuir para melhoramento das funções cardiorrespiratórias, principalmente na região afetada pelo vírus. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 30/2021, sugere ao Executivo Municipal que autorize a realização do curso pós-Covid-19 para os profissionais fisioterapeutas do município de Buritis, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto prazo para discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
A pandemia da Covid-19 tem trazido diversos desafios aos profissionais da área de saúde, que por vezes ficam impotentes diante de situações novas e desconhecidas que surgem no decorrer do tratamento, manutenção e recuperação do paciente, visando oferecer a esses profissionais suporte mínimo necessário para que eles exerçam suas atribuições com segurança e eficiência, e ainda para que possam proporcionar aos pacientes uma recuperação e reabilitação de qualidade, solicito a disponibilização do referido curso, com o objetivo de atualizar os conhecimentos dos profissionais na área de fisioterapia. Assim, peço o apoio de todos os colegas desta ilustre Casa de Leis, no sentido de votar favorável na matéria, desejando que o prefeito municipal e a pasta da saúde possam efetivamente disponibilizar a realização do curso pós-Covid para os fisioterapeutas do município. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 35/2021, sugere ao Executivo a contratação de um coveiro para atender o cemitério municipal do distrito São Pedro Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Na verdade, a gente costuma dizer que é simplesmente uma sugestão, né? Indicação é isso. Nada mais do que uma sugestão, uma ideia que você está sugerindo ao governo. E o vereador, na verdade, eu repito mais uma vez aqui, nós ouvimos os anseios da população e trazemos até aqui em forma de cobranças, em forma de reivindicações. É, nesse caso do coveiro aqui, eu vou explicar as razões pelas quais eu estou cobrando isso aqui. É, no distrito de São Pedro do Passa Três, por exemplo, lá tem um funcionário que trabalha na praça e tal. Só que é um faz tudo, vamos dizer assim. E já tem uma sobrecarga, porque na verdade é muita coisa em cima de uma pessoa só, né? E ele também não tem a obrigação de estar final de semana, aos domingos, aos feriados, lá à disposição, se caso vai falecer alguém ou não, né? Então, a contratação de um coveiro é para ter alguém especificamente para essa função. Outra coisa também que tem um probleminha lá. Nós corremos atrás em 2013, assim quando eu entrei como vereador aqui nessa Casa de Leis, para ampliação do cemitério. Não sei se vocês, vossas excelências, quem estava aqui se lembra disso aí. É, lá era assim, para enterrar alguém tinha que praticamente arrancar uma ossada para fora, colocava do lado de fora, e depois colocava o caixão, colocava a ossada em cima e enterrava dois praticamente no mesmo lugar. E as pessoas sabem que eu não estou mentindo sobre isso, porque nós lutamos com muito afinco e com muita determinação para que houvesse a ampliação do cemitério. O cemitério ele foi ampliado. Só que acontece? Por não ter um coveiro lá também, vão falar assim para mim, ah, mas isso na cidade grande. Cidade grande. Nós estamos falando de um distrito pequenino, né? Onde há uma carência de terreno muito grande. Então, vou explicar as razões pelas quais onde eu quero chegar aqui. Estão perfurando lá covas com retroescavadeira. Aí, quando vai sepultar a pessoa, o que é que acontece? A área que nós conseguimos de ampliação já está praticamente acabada. Porque onde é para colocar um, o espaço que perfura lá é quase que para colocar dois. Né? E sem falar também que fica ali quase duas horas a família naquela condição ali, jogando pá e mais pá de terra e inchada e tal, e a terra praticamente não acaba, parece que é infinita. Outra coisa, quando quer fazer as lápides também, não baixa, o negócio não baixa não, parece que enterrou foi um gigante. Né? Então olha só, nós queremos reduzir essa questão, tendo alguém exclusivo para fazer a perfuração das covas, vai eliminar isso. Vai economizar espaço dentro do cemitério, porque não há necessidade de ficar perfurando com essa retroescavadeira, causando... não tem como perfurar perto, Vânia, porque, na verdade, se você perfurar com a retroescavadeira muito próximo, o que é que vai acontecer? Vai acabar desmoronando e afetando a outra sepultura. Já manualmente, não. Você consegue perfurar bem próximo. Entendeu? Como é um distrito pequenininho, na cidade lá, tudo bem, que fure com retroescavadeira, mas eu estou dizendo do distrito de São Pedro e da carência do terreno que tem lá. Nós já estamos preocupados, porque já está ficando pouco espaço da área que nós ampliamos em 2013, através do mandato do prefeito João do Caixão, né, que nós reivindicamos. Então, nós estamos aqui cobrando um coveiro que o prefeito possa contratar. É tanta contratação, gente. Às vezes tem contratação aí que é desnecessária, mas essa aqui não. Essa é essencial, é importante. Porque chega ao final de semana, aí vai procurar, o funcionário que é o Lobão, que é até meu amigo. Aí ele não está, é claro, ele não tem obrigação de ficar 24 horas disponível lá, não. Os domingos e feriados, não. Mas se tiver um coveiro por conta, aí sim ele vai ter a obrigação de estar lá, disponível. Às vezes a família tem que estar lá ajudando, porque ele não tem gente para furar. Né? Então esse pedido aqui, eu considero um pedido bastante plausível, bastante importante. E conto com o apoio de vossas excelências. Eu sei que a matéria será aprovada, porque ninguém vai contra algo que é em benefício do povo, mas que o prefeito também possa tomar as providências e contratar um coveiro lá. Eu acho que um salário que vai pagar para um coveiro não vai afetar o orçamento municipal, não, em hipótese nenhuma, um orçamento milionário, né? Isso não vai afetar. Então a gente vem cobrando desde os mandatos anteriores. Eu não vou colocar a culpa só no gestor agora também, porque já cobrei isso também no mandato do João do Caixão, vim cobrando o tempo inteiro, e não estou aqui para falar mal dele também, não quis colocar, mas hoje nós vamos cobrar mais uma vez. Cobrei na gestão passada, vou cobrar nessa de novo, porque é essencial. Outra coisa também importante, colocar um portão lá no cemitério. Aí vamos fazer piadinha, é defunto, não vai fugir de lá. Não é que essa questão, não. A questão é porque o cemitério aberto, com um cochetinho, chega lá, o cochete está caído para lá. As vacas do fazendeiro estão dentro do cemitério. A gente tem que ter empatia, que é sentir a dor do próximo, do outro. Enquanto não é o meu parente, que lá meu pai e minha mãe estão enterrados lá. Então eu sinto essa dor, não só pelo meu pai e minha mãe, mas também pelas pessoas da comunidade que são sepultadas lá. Nós sempre temos esse respeito com os mortos. Afinal, um dia nós vamos estar jaz também lá, dormindo lá, né, eternamente. ou lá no cemitério de lá, ou em qualquer outro cemitério, né? Como diz aquele ditado, o buraco é o mesmo, rico ou pobre, todo mundo vai para um buraco, né? Então, nós temos que tratar com carinho também essas pessoas que se foram, né? Porque um dia nós também iremos. É, colocar um portão lá no cemitério que não tem, e também colocar iluminação, porque às vezes o enterro é à noite, o enterro é noturno, aí tem que estar com lanterna, ligando celulares e não sei mais o quê, às vezes é período de chuva, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar nessas coisas. Eu sei que muitas pessoas não pensam, ah, é cemitério, coisa que não dá voto, não dá nada, não interessa. Nós temos o vereador eleito para cobrar as coisas, os problemas sociais, para tentar sanar os problemas da sociedade. Então é por isso que eu estou aqui. Então é por isso que eu estou aqui para contar com vossas excelências, para ajudar a cobrar essa questão aí. Não quer levar mérito disso, não. Vai lá e coloca o cover lá e coloca o portão do cemitério, de preferência coloca iluminação. Entendeu? Porque aí vai estar ajudando a comunidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 37/2021, sugere ao Executivo Municipal que seja providenciado o recapeamento na pista de caminhada, ciclismo, localizada na Avenida Central, iniciando-se no bairro Canaã até o bairro Jardim, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, demais colegas vereadores e vereadoras, uma boa noite. Hoje estamos a tratar desta proposição que tem como pauta a reforma da pista de caminhada barra ciclismo localizada ali no bairro Canaã e Jardim. Excelência, o objeto dessa indicação é no sentido de proporcionar maior segurança, conforto a todos os usuários daquela pista de caminhada e ciclismo, visando minimizar a ocorrência de acidente entre os usuários. Sabedores de que a atividade física proporciona o bem-estar e qualidade de vida para a nossa população, considerando de suma importância a realização dessa reforma da pista. Pedindo desde já o apoio de todos os colegas e deste parlamento. Desde já devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem.
Vereador, o tempo de liderança é com a vereadora do Vaninha, líder do PTB.
Sim, mas ela não está aqui agora no momento, pode dar sequência depois para ela, não?
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Boa noite mais uma vez, meus colegas, meus amigos, ouvintes da Rádio 88,5, Buritis FM, também ao Luan Cordeiro, nosso amigo Zileu, né, Zé Rivas ali, todos os colegas aqui. É, nessa noite eu gostaria muito de mandar um abraço aqui para o meu amigo Elcio Guimarães e dizer a ele que a gente está aqui para somar. Hoje ele me procurou para a gente dar sequência em andamento em alguns projetos que estão a chegar aqui nessa casa. E digo a ele que pode contar com esse vereador hoje e sempre, né? Também gostaria de agradecer a diretora da escola, professor Anatólio, a Cláudia Cardoso, também a coordenadora da creche ali, a Fabiana Cruz, da creche Nossa Senhora Aparecida, lá no distrito de Vila Serrana, pela calorosa recepção. E nesta oportunidade, eu acompanhei a entrega dos kits verdes, foram 137, aliás, kits verdes para algumas daquelas famílias ali, né? Fui lá para ouvir algumas demandas, né, e participar também da elaboração e medição de um novo mapa que está sendo criado lá, e que a pedido meu, o prefeito atendeu a nossa demanda e colocar algumas localidades lá que estavam fora das conformidades e atualizar o mapa para, quem sabe, futuro aí a gente poder fazer esse cadastramento lá, assim como foi feito no Bar Jardim, e o pessoal poder escriturar suas residências, seus lotes ali, né? E agradecer também o Delvan Calazense, que estava acompanhando, o Adi Calazense, né? O Marcelo, que é o desenhista aí, o prefeito municipal Kenny, né? Também tive com o vice-prefeito, o secretário Jorge Rufino, também agradecer a ele que me acompanhou lá. E dizer que a gente também fez um pedido de 2 bebedouros comunitários ali para a Vila Serrana. A gente é sabedor que a água da Vila Serrana, nesse tempo, é uma água até mais ou menos. Mas quando está no tempo da chuva, a água que é captada vem de uma vereda e tem uma época que ela fica turva, fica suja, algumas bactérias. Esse negócio a gente sempre tem falado agora. Na outra gestão, o ex-vereador Tonzinho tem cobrado bastante e eu quero dar sequência nesse movimento. Por isso a gente fez 2 bebedouros diretamente do poço artesiano, que é uma água mais limpa e melhor para o consumo dentro de casa, né? Fazer comida, beber, do que essa outra aí, né? Então, agradecer que logo está pronto, né? E mandar um abraço também ao meu amigo Pedro lá do bairro, Dona Maria. E parabenizar também todas as mães, pelo esse dia, passou agora domingo, dia das mães, a minha mãe, né, Dona Mariana, também a mãe de cada um de vocês, alguns já perderam suas mães, mas são mães também, são pessoas que conhecem as mães, né? Então mando meu abraço fraterno, carinhoso a todas as mães, peço a Deus que abençoe a vida e cuide de cada um de vocês. Um forte abraço a todos, muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Presidente, só porque ele está devolvendo a palavra, dizer que neste momento de liderança, nós somos a liderança do partido. Para o pessoal não se esquecer disso, eu gostaria de fazer o uso da palavra, porque o vereador fez o uso no momento que eu estava ausente aqui do plenário.
Sim, o tempo de liderança é por partes, dividido por partes. Só informar o vereador que ela só estava ausente, ela estava no plenário ainda, vereador. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Muito obrigada, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência com uma boa noite, os nossos colegas. Cumprimentar também o pessoal que hoje está aqui nos ouvindo, Luan Cordeiro, e também os nossos ouvintes da rádio. Gostaria de falar, neste momento, sobre a dificuldade para a contratação de médicos que o município vem enfrentando, inclusive o município de Buritis. Já tivemos uma conversa nesse sentido quando a secretária de Saúde esteve na sala de comissões com todos os vereadores. Naquela ocasião, foi falado sobre a análise da possibilidade de contratação de médicos estrangeiros que atuaram no programa Mais Médicos, ainda que sem revalida, para a atuação na parte de orientação e prevenção do Covid-19. Sobre esse assunto, tratei com a secretária de Saúde na semana passada, haja vista que já tenho conhecimento de outros municípios do Brasil que estão adotando esta saída para resolver a carência de médicos de forma emergencial neste período de pandemia. Apesar de ser um tema com divergência, o Estado de Minas Gerais aprovou a Lei Estadual 23.799 de 2021, publicada no dia 1º de abril, que dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 no estado. Esta lei prevê no seu artigo 2º que, para ampliação da mão de obra e dos serviços de saúde para o combate à pandemia da Covid-19 no estado, serão adotadas as seguintes medidas emergenciais complementares: convocação de profissionais de saúde voluntários habilitados a atuar nas áreas envolvidas no combate à pandemia. 2. Contratação de estudantes da área de saúde habilitados a atuar como estagiários, observadas as normas relativas à respectiva área de formação. 3. Contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento de pessoa física ou jurídica para atendimento a redes de saúde do estado. 4. Contratação temporária de excepcional interesse público na forma da Lei 23.630, de 2 de abril de 2020, de profissionais de saúde aposentados. E 5. Contratação temporária de excepcional interesse público de médicos estrangeiros residentes no Brasil que tenham exercido a medicina no país, conforme a Lei Federal 12.871, de 22 de outubro de 2013. Nesse sentido, fiz minha sugestão à Secretaria Municipal de Saúde e ao prefeito municipal quando de uma reunião na sexta-feira na prefeitura, para que pudessem fazer uma análise jurídica quanto à possibilidade da contratação, ocasião que fui informada pela Secretaria Municipal de Saúde que existia um parecer jurídico do procurador-chefe do município, doutor Rinaldo, favorável à contratação nos termos da lei estadual. Sendo assim, considerando que existe no nosso município e também em outros municípios médicos estrangeiros que estão sem trabalhar por causa do Revalida e considerando que estes médicos foram experimentados pelo programa Mais Médico, não tendo ocorrido, pelo menos Buritis, qualquer caso de imperícia que tenhamos conhecimento, espero que, havendo de fato uma concordância de posicionamento por parte do Poder Executivo, que esta seja uma alternativa para a contratação de médicos, salvo, claro, ainda que seja para atuação nos centros de curativo, sem atuação na emergência. Também quero deixar aqui o meu abraço a todas as mães. Ontem foi o Dia das Mães, ocasião que passei o meu primeiro dia sem a minha mãe que sempre foi amiga, companheira, e difícil para a gente, né, perder um ente querido, mas quero, em nome de todas as mães, cumprimentar aqui a colega vereadora Nilvia, que é mãe, a Cibele, que é uma mãe de coração, que Deus possa abençoar todas as mães em nome de vocês nessa noite. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele, líder do Solidariedade.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores. Cumprimento nesta noite o nosso amigo Luan Cordeiro pela presença. Nesta noite, gostaria de manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Carlos Roberto Rosa, conhecido como Carlinhos Motorista, e me solidarizo com toda a sua família. Nesta noite, também gostaria de desejar um feliz aniversário ao meu herói, meu pai, que Deus possa te proporcionar muitos anos de vida, repletos de saúde e felicidades. Tudo que sou, devo ao senhor, Sargento Freitas. Eu te amo. Ontem também comemoramos o Dia das Mães. E em nome da minha mãe Luzeni, Santos de Freitas em memória, deixo aqui minha homenagem a todas as mães do nosso município de Buritis. Mãe é aquela que cuida, protege. Mãe, princípio de tudo, presente de Deus e exemplo de amor. Parabéns a todas as mães de ventre, do coração e criação. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Também gostaria de deixar os meus parabéns à vereadora Vaninha e à Nilvia também pelo Dia das Mães. E, na oportunidade, gostaria de parabenizar o trabalho do secretário Douglas e toda a sua equipe. E, para finalizar essa noite, gostaria de mandar também um abraço para Coraci, o Zé Geraldo, a Domingas e o Geraldo Quintino, lá no bairro Taboquinha, que está neste momento nos ouvindo. E também a Neuzinha, lá no bairro Centro. E desejar uma boa noite a todos, vereadora, e que todos fiquem com Deus.
Concede uma pequena parte?
Agora, vereadora.
A gente, vereador de oposição, às vezes o pessoal pode falar assim que vereador de oposição nunca elogia. Pelo contrário, eu tenho muita humildade para reconhecer quando algo está sendo feito com excelência. Dizer que eu estive visitando algumas famílias, fui convidada por algumas famílias ali da região da Jaqueira e também região da Barriguda 1 e também no domingo na região da Barriguda 2. E realmente eu queria também reconhecer os trabalhos do secretário Douglas, ficaram de excelência. Foi toda cascalhada a estrada da Barriguda 1, saindo aqui do início da cidade até o sentido da Cachoeira. Na Barriguda 2, as estradas foram levantadas e cascalhadas também até nas proximidades do Barro Vermelho. Então, o serviço está de parabéns. Meu agradecimento ao Douglas. Devolvo a parte.
E, nesta noite, eu gostaria de dizer a todos que Deus possa abençoar cada um de nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilva Prisco, líder do governo.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais nobres colegas dessa Casa de Lei, né, cumprimentar o ex-vereador Luan, né, cumprimento os demais que estão aqui presentes, os ouvintes também da rádio, né, da toda a zona urbana e zona rural, meu boa noite também. Nessa noite aqui, eu só quero explanar, porque várias pessoas me procuraram querendo um pouco da explicação sobre o leilão que teve. Né? Como às vezes demora colocar ou no portal, quando está no portal, às vezes é difícil o entendimento. Então, eu só quero explicar aqui, né, a essas perguntas que me fizeram. Então, inclusive, tem várias dessas pessoas que estão ouvindo. Primeira coisa que eles me perguntaram foi realmente a respeito da compra, né, sobre a compra dos veículos. O que que acontece? A lei, né, complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal, fala no artigo 44 que é vedado a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integra o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Né? Então, aqui, quer dizer que, né, por exemplo, assim, com esse dinheiro, o prefeito, com o dinheiro do leilão, né, que aconteceu, ele não pode comprar material de consumo. Né? Ele pode comprar outros veículos, ele pode comprar um terreno, mas ele não pode pegar esse dinheiro e, né, e aplicar, pagar funcionários, fazer uma reforma. Então, com o leilão, por isso que comprou-se os carros para as secretarias, porque as secretarias, elas também necessitam, sim, de veículos bons, uma vez que a frota que estava, né, estava já dando muito problema e dando um custo muito alto para o município. Outra coisa, então, é por esse motivo que foi comprado as touros. E é como eu expliquei também para várias pessoas que me procuraram e me perguntaram. É discricionário do executivo, né? Ele tem o poder, é ele que administra. Então, eu acredito que ele administrou da melhor forma possível, uma vez que um leilão desse, que é onde vieram... Teve pessoas que não acreditaram que o leilão deu o valor de 300 e poucos mil. Né? Me falaram como, né, que o leilão deu. Eu expliquei. Eu estive no leilão por pouco tempo. E eu acho que eu fiquei uma hora lá presente, eu e o Wendel. A gente pôde perceber, né, os lotes que foram vendidos, os valores. Então, eu acredito, mesmo que muitas coisas, né, tenham sido sucata, mas teve valor, sim, uma vez que nós somos sabedores, que essas coisas não podem simplesmente ser pegadas e jogadas ao lixo. Né? Que o município, né, ele tem que prestar conta, tem que ter... Então, através de um leilão, aí sim, dentro da legalidade, pode sim desfazer desses bens que tem. Então, muito rapidamente aqui, eles me pediram e que eu pudesse explicar para eles. O lote, eu gostaria só de pedir, né, a Vossa Excelência, senhor presidente, que se caso ultrapassar, o senhor permitisse que eu concluísse. Sim. Tá bom? O lote número 1 do leilão, né, era estabilizadores, CPUs, né, impressoras e monitores. Começou com R$100 o lance, e ele foi arrematado por R$850 pelo Gessiner Teobaldo Faquera, entendeu? O item 2, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, televisores, aparelho DVD, forno elétrico, trituradores de papel e ventiladores, lance inicial, sucata, começou por R$100, entendeu? E esse lote ele foi arrematado por R$1.100 pelo Márcio Antônio da Silva. Tudo isso está em ata, tudo isso está em ata e recebeu. E esse dinheiro já foram pagos aos cofres da prefeitura. O item 3 foram geladeiras, freezer, fogão, cafeteiras. O lance foi de R$ 150,00 e o valor pago foi R$ 750,00, que foi leiloado. Quem leiloou foi o Vinícius da Silva Rosa. O item 4, cadeiras giratórias, cadeiras de madeira, bancos de madeira, longarinas e cadeiras fixas. Lance inicial, R$ 100,00. Ele foi arrematado por R$ 250,00 por Wilson José de Souza. O item 5, mimeógrafos, armários e arquivos de aço. Lance inicial foi de R$ 150,00. Foi arrematado por R$ 550,00 por Wilson José de Souza. O item 6, mesas escolar, mesas para reunião, mesas de madeiras e rack para computador. O lance inicial, R$ 100,00, foi arrematado por R$ 250,00, Wilson José de Souza. O item 7, bicicleta elétrica, lance inicial, R$ 300,00, foi arrematada por R$ 600,00 por Pedro Henrique Miranda Nunes. O item número 8, marcas hospitalares, autoclaves, aparelhos de balança, aparelhos de raio-x, foco iluminador, compedrestral, nebulizador e biombos. Lance inicial, R$ 100,00. Foi arrematado por R$ 700,00 por Márcio Antônio da Silva. O item 9. Todos esses itens, né, esses lotes aqui, realmente foi de coisas de sucata, de coisas velhas mesmo. Mas o município não pode desfazer, e a forma de desfazer é através de um leilão, e isso gerou lucro para o município. O lote 9, o veículo, né, Voyage, da placa HLF 1528, do ano 2009-2010, o lance inicial dele foi de R$ 9.800,00. Esse Voyage foi arrematado por R$ 15.000,00 por Joaquim Fernandes Martins. O lote 10, outro veículo Fiat Fiorino, né, placa GZM 9077, ano 2000-2000. O lance inicial foi de R$ 800,00 e ele foi arrematado pelos mesmos R$ 800,00 pelo Evaldo Rosa de Melo. O lote 11, veículo Uni Milifire, placa ORB 7172, ano 2013-2013. Ele foi arrematado, o valor era R$ 6.500, o lance inicial. Ele foi arrematado por R$ 10.500 para Cairos BSB Operadora Logística Eireli. O item 12, um veículo Uno, né, Milifire, placa OWI 7942, ano 2013-2013. O lance inicial, R$ 7.500. Ele foi arrematado no valor de R$ 14.000 por Armando Bispo de Paula. O item 13, veículo GM Blazer, placa HLF 2963, ano 2010-2010. O lance inicial, R$ 16.100. Ele foi arrematado por R$ 18.600 por Klaus Kiches Lopes. Né? O item 14 foi arrematado é um lote 14, veículo Ford Ranger, placa ORB 7165-2013-2014. O lance inicial era de R$ 41.000 e ele foi arrematado por R$ 46.500 por Alexandre Machado Lino. O item 15? Fugiu daqui. Essa aqui não foi vendida, não. Lote 15, né? É uma ambulância. Realmente, essa aqui não foi vendida, não. O lote 16, um ônibus Volkswagen, né? Volkswagen OPX 7166, 2012-2013. Que é o 16, ele também, também não foi, né, vendido. O lote 17, um ônibus Mercedes, placa JJZ9594, o lance inicial foi de R$ 4.100. Ele foi arrematado por R$ 7.600 por Vinícius da Silva Rosa. O lote 18 foi um Corsa, né, 98, a placa JFP0391, o lance inicial era R$ 2.800. Ele foi arrematado por R$ 5.300 por James Lopes Couto Júnior. O lote 19 é um Megane, placa JGC8501, né, ano 2008-2009, o lance inicial foi de 11 mil e ele foi arrematado por 13.500 por Ademir Natal dos Santos. O item 20 é o GM Ômega CD, placa JFP6545-2003-2003, lance inicial 11.600. Ele foi arrematado por 14.100 por Silva Gualberto de Brito. O lote 21 foi a Mitsubishi L200GL, né, placa a diesel, JFP1794-2001. E o lance inicial 19.600 e ela foi arrematada por 21.600. Por Eliane Faquera Teobaldo Tavares. O lote 22, um Fit Palio, placa OQH9914-2013. O lance inicial 16.600 foi vendido por 20.100, por Evanil Gonçalves Brant. O 23, uma S10, né, 4x4, cabina dupla, placa JFP2101. O lance inicial 4.500. E ela foi vendida pelos mesmos 4.500, né, para Kairos BSB, operadora logística. O item 24, um Corsa JFP03-98, lance inicial 2.800, foi vendido por 3.000 para Kairos BS, operadora logística. 25, um caminhão Ford 2006-2007, R$18.000, o lance inicial, foi vendido por 38.500, por Júlio Costa, o comprador. O 26, uma moto niveladora Sunny 2011, lance inicial 65.000. Foi vendido 65.100, foi vendido por 65.100. Compro pelo Mauro Sérgio da Silva. O 27 foi uma roçadeira, né? Lance inicial 5.800. Foi vendida por 8.800, Valdemiro de Oliveira Alves. O 28, roçadeira de arrasto, com tomada de força, marca Niroda, lance inicial 5.500. Ela foi vendida por 10.200, por Valdemiro de Oliveira Alves. O item 29, um tanque pipa, ele era 1.100, foi vendido por 2.060, por 2.600, comprado pelo Marcelo Gaia Lopes. O lote 30, um tanque-pipa, valor 1.500, foi arrematado por 2.300, por Delson Montavani. E o item 31, são três unidades de tanques diversos. O lance inicial, 300, foi arrematado por 1.500, por Juarez Flávio de Oliveira. O 32, foi uma varredeira. Lance inicial 6.500, foi pelo valor de 20 mil, por Igor Lucas Rolindo. O 33, eu acho que foi a roçadeira também, que não foi a calcariadeira, que foi arrematada, ela foi arrematada no valor, o lance dela era de 5 mil, foi arrematada por 20 mil. Mas o Lucas Rodrigues, esse comprador, ele não fez o pagamento. Então, então ela não vai entrar nos valores. Mas ela foi leiloada, mas infelizmente quem comprou até impediu alguém aqui da cidade comprá-la, que tinha alguém aqui, um empresário aqui interessado, deu lance até 19.500, mas essa pessoa deu 20 e infelizmente não pagou. Então, ela está ainda no pátio, ainda está com o município, né? O lote 34 é um motor estacionário, R$700, né? E ele foi arrematado por R$1.500 por Aparício Braga. E o lote 35 é uma detoneira, né? No valor e lance inicial de R$300. E ela foi arrematada por R$500 por Márcio Antônio da Silva. Então, esse leilão, ele foi muito bem organizado. O leiloeiro foi o nosso colega, né, o Luan Cordeiro. Rapidinho eu concluo.
É, o administrador, quem ajudou a coordenar e fez, né, foi o secretário Júnior, que o secretário Júnior, secretário de administração, ele é um exemplo, ele é autêntico no que ele faz e ele ajuda sempre o município e está ajudando muito o município de Buritis, né? E esse leilão, a todos vocês que me procuraram, que achou que aquelas coisas velhas não dariam dinheiro, deu-se um valor de R$368.150. Eu estou com os documentos em mão, as atas, e quem desejar me procurar. Então, é para dizer que as coisas em Buritis, elas acontecem, têm transparência. Talvez, muitas vezes, as pessoas ficam em dúvidas. Então, por isso, a clareza de demonstrar aqui para vocês. E com esse dinheiro, né, o prefeito ele só pode realmente comprar da forma que eu expliquei aqui. Por isso que ele investiu, né, esse recurso nas touros, entendeu? E que as secretarias, elas realmente precisam. Secretaria de Serviço Social, de Educação, a Obras, né, a Secretaria de Saúde. É essa a explanação. Quem tiver mais algumas dúvidas, pode procurar essa vereadora, que eu vou estar, né, mostrando para vocês a transparência e a legalidade que foi esse leilão. Um minutinho só para mim falar só aqui sobre... Porque estão querendo saber, muito rápido aqui, é importante. O plano de imunização da PNI, por exemplo, que o pessoal pergunta assim, como, quem escolhe quem vai vacinar? Eu só quero explicar para vocês. Quem escolhe? Existe um plano nacional de imunização. A coordenadora desse plano é a Franciele Fontana. Ela é coordenadora geral do Programa Nacional de Imunização. Então, eu tenho certeza que tanto nós aqui, como o Executivo, teria vontade de estar vacinando realmente, né, outras pessoas. Mas, infelizmente, tem que seguir o Plano Nacional de Imunização. Não é o prefeito, não é a secretária que escolhe. Eles têm que seguir, né? Tem que seguir essa lei, essa determinação. Então, para que todo mundo fique sabedores, não é... Se pudesse, nós pudéssemos, com certeza nós estaríamos já teríamos feito uma lei para que pudesse vacinar acima de 16 anos. É, se a vacina não chega, depende da quantidade de vacina. Ontem nós vimos no Fantástico, né, a dificuldade que está o governo federal. Tudo depende, né, depende. Não é uma falta de controle do nosso município, mas sim porque nós dependemos, né, desse Plano Nacional de Imunização. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Quero, nessa noite, presidente, cumprimentá-lo, estender os meus cumprimentos também a todos os vereadores, vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também nosso povo de Buritis, nos ouvindo via rádio Buritis, FM. Cumprimentar também o povo do meio rural, também nos acompanhando nesse momento. Cumprimentar também o povo de Buritis que mora em outras cidades, cidades vizinhas, né? Que mora em Brasília, que mora em Goiânia, que mora em outros lugares, nos ouvindo nesse momento também. Nos honra muito saber que tem muitas pessoas que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho. Nós estamos aqui realmente para defender, como eu sempre disse e vou dizer sempre, defender os anseios do povo, razão pela qual estou aqui, razão pela qual existe essa democracia representativa. O povo nos elege para que a gente possa representá-los. Nessa noite, eu quero abordar dois assuntos aqui que eu considero bastante importantes. Primeiro, vou dar só uma opiniãozinha aqui a respeito da questão da vacinação em si. Mais uma vez, cobrar vacinação no meio rural, né? Porque eu acho assim, realmente não se pode fazer o que está sendo feito, vacinar aqui na cidade, pessoas que às vezes não têm condições de deslocar do meio rural para a cidade. Muitas pessoas ouviram o meu áudio, muitas pessoas realmente deram os parabéns, porque a gente sabe das condições financeiras, presidente. Pessoas que não têm dinheiro, não têm transporte, não têm carro para estar vindo, pessoas que às vezes têm deficiência para deslocar do meio rural até aqui. Então, que essa vacinação seja feita nas vilas e distritos, como começou. Lá no distrito de São Pedro, iniciou a vacinação lá. E eu tenho certeza, toda a população apoia a minha fala lá, porque o que eu vi de gente que repercutiu a minha fala da reunião anterior passada, não é coisa pequena, não. Pois não, vereador?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Até entrando aqui no assunto aqui que Vossa Excelência está falando aí, eu havia feito um ofício pedindo informações a respeito das vacinas. E no último dia 4 do 5, recebi em meu gabinete resposta da secretária municipal sobre o andamento da vacinação em nosso município. A resposta veio um dia após a aprovação do requerimento em plenário da Câmara Municipal, que solicitava também as mesmas informações. A secretária municipal informou que, até o presente, o município de Buritis havia recebido 5.171 doses de vacinas Sinovac e AstraZeneca. 4.651 foram vacinadas, sendo 3.454 com a primeira dose e 1.197 pessoas vacinadas com a segunda dose. 520 doses seriam aplicadas ao decorrer dessa semana passada. Dentre outros grupos, receberam as vacinas, chamou atenção o vereador, o quantitativo de 511 profissionais de saúde que foram vacinados. E ainda baixou o número das pessoas vacinadas com a segunda dose, na faixa etária de 60 a 64 anos. Apenas 5 foram vacinados. Tendo em vista que o requerimento aprovado nesta casa de leis, já solicitei a secretaria desta casa, em complementação às informações enviadas, que seja oficiada à secretária municipal para informar a subdivisão do grupo de profissionais da saúde que foram vacinados, discriminando cargo ocupado, se efetivo ou contratado, comissionado ou prestador de serviço, o órgão de lotação, matrícula do servidor e a justificativa para vacinação. Espero ainda, ante ao princípio da transparência, que a Secretaria Municipal de Saúde não dificulte a disponibilização dessas informações, inclusive que aproveite a oportunidade para informar também quais profissionais da saúde, farmácias, hospitais, laboratórios privados, foram vacinados em Buritis, inclusive especificando se exercia ou não atividades administrativas. Registro aqui também que no estado de Minas Gerais, como é conhecedor de todos, foi criada uma CPI pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais justamente para investigar os chamados fura-filo, meu amigo Gildo. Inclusive, o Romeu Zema, nosso governador, exonerou o secretário, né? E os ocupantes de cargos de chefia, todos os ocupantes de cargos da natureza administrativa, porque estava havendo muito fura-fila. Isso é do brasileiro, né? Deu a palavra...
Pois não, vereador. Dando sequência aqui à minha palavra, e não perdendo a linha de raciocínio que eu estava aqui desenvolvendo, e já parabenizando o vereador Faguinho também pelas suas cobranças, pelas suas reivindicações. Na verdade, vereador, é isso aí. É reivindicar aquilo que o povo quer que nós reivindiquemos, né? Um cuidado tem que se tomar. Não estou aqui para culpar a secretária de saúde, não estou aqui para culpar quem quer que seja nesse sentido, mas para um alerta. A população está ficando assim meio preocupada. É exatamente com essa questão de tomar a segunda dose. Muitas pessoas já tomaram a primeira dose e não sei se o prazo vai extrapolar, se isso deve até no Brasil inteiro também, mas é realmente algo preocupante, né, vereador Gil? Porque, tipo, se você toma a primeira dose, de repente, sei lá, se depois se ultrapassar o prazo de espera, será que vai fazer efeito? Será que isso tem o mesmo, vai surtir o mesmo efeito? Né? Vai ser eficaz, né, no combate? Então, assim, há muito questionamento a respeito disso aí. Nós estamos aqui para apedrejar ninguém, não. É simplesmente ouvindo os anseios, as demandas do povo, e a gente vai trazendo isso aqui para a Câmara e em forma de sugestões. Então, sobre a vacina, é isso que eu quero falar. Que possa voltar essa vacinação lá para o Distrito de São Pedro, Vila Maravilha, Copago, Cordeiro, Serra Bonita, outros, Vila Serrana, porque realmente é necessário. Como eu já disse, já argumentei que as condições das pessoas que moram no meio rural, a grande maioria, pessoas carentes que precisam, né, desse suporte aí nesse deslocamento. Ou do contrário, que não sei, não pode colocar transporte, vai aglomerar, né, para trazer pessoas de lá para cá. Nem todo mundo tem carro, né? Mas beleza, gente. Dando sequência aqui, é o seguinte. Existem também alguns questionamentos a respeito da questão da situação do concurso público. Todo mundo sabe que esse concurso sofreu uma ação civil pública, né, que suspendeu o concurso, mesmo que temporariamente está suspenso o concurso. Aí as pessoas perguntam o que aconteceu mesmo. Ah, teve um acordo, acabou essa ação? A ação não acabou, não, tá? Você que está ouvindo aí, você que fez o concurso, a ação civil pública ela não acabou, ela continua em andamento. A justiça está tendo uma dificuldade. Eu falo isso porque eu fiz um levantamento, e quem falou para mim não mente, né? Não precisa de mentira, não, até porque eu não vou mencionar, porque a conversa foi uma conversa mais de perto, eu não vou mencionar. Mas, na verdade, é o seguinte, está tendo uma dificuldade de localizar a empresa, né? É o endereço informado, no endereço informado. Um trem curioso, né? Realmente, no mínimo, curioso. Porque essa empresa está tendo uma dificuldade de localizar essa empresa aí. É preciso comunicar a empresa, localizar a empresa, para que esse processo, essa ação civil pública, ela possa se encerrar, né? Então, ainda o concurso continua suspenso e a ação ela continua em andamento. Pois não, vereador Geus?
Sua excelência me permite?
Pois não.
É, se a justiça não está localizando essa empresa, mas essa empresa é tanta indonidade, não consegue localizá-lo? Se a casa quiser abrir mão para a gente fazer uma varredura, ver se realmente existe essa empresa, nós estamos inteira à disposição, presidente. Eu seria um candidato a escrever para que nós possamos localizar essa empresa também. Tá bom? Eu me deixo à inteira disposição. Devolvo a palavra, presidente.
É uma ótima sugestão, vereador, porque, na verdade, assim, a gente fica assim, curioso com essa questão, né? Porque não vai encerrar essa ação uma vez que isso não localiza essa empresa no endereço que é informado. Então, realmente, é complicado. E eu não estou falando que o Branquinho está inventando isso. Eu sou, no mínimo, uma pessoa curiosa. Até porque a gente, como professor, as pessoas vão pedindo, cobrando, reivindicando. E aí a gente vai buscando levantar isso aí. E aí, com pessoa que eu estou te falando aqui, com 100% de convicção do que eu estou informando aqui. Entendeu? Que não está conseguindo localizar essa empresa aí no endereço que está sendo informado. Então, está tendo a dificuldade de encerrar essa ação civil pública aí, devido a esse acontecimento. Mas, dando sequência aqui, nessa semana que se passou, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eu vou dizer que teve uma consulta, não vou falar que a consulta foi aqui de Buritis, não, tá, gente? A consulta não foi feita por pessoas aqui da cidade, não, mas por outros prefeitos de outras cidades, e nós vamos citar aqui, né? No mínimo tem duas consultas aqui, referente àquela questão da recomposição geral dos professores, do quadro de magistério. E aí nós falamos desde o início que não havia impedimento, que não há ilegalidade em se pagar o professor, porque, na verdade, o professor é servidor igual os demais, simplesmente por estar em categorias diferentes. Nós afirmamos isso que falamos o tempo inteiro. Foi preciso, outros prefeitos de outras cidades fizeram a consulta ao tribunal e o tribunal reconhece que não existe impedimento em pagar a recomposição geral anual. Eu não estou falando aqui da decisão judicial em si, estou falando de consultas feitas ao Tribunal de Contas. O Tribunal diz assim, ó, ficou assim a resposta do Tribunal de Contas. A existência de piso salarial para integrantes do quadro de servidores, ainda que definido por entidades federativas, constitucional da revisão geral anual, que se aplica de forma isonômica aos servidores públicos e integrantes da estrutura orgânica do poder órgão constitucional. Aí lá na frente vai falar o seguinte, ó, que não há, aqui está meio apagadinho, eu vou ler de novo, ó, a existência do piso salarial para algumas categorias profissionais integrantes do quadro de servidores, ainda que definido por entidade federativa diversa, é compatível, vou repetir a palavra, é compatível com a regra constitucional na revisão geral anual, que está lá no artigo 37 da Constituição, inciso 10º, que se aplica de forma isonômica, ou seja, sem ferir o princípio da igualdade, né? Então, se o MEC não estabeleceu o índice, cabe ao gestor fazer essa correção. Aí, de repente, a gente, analisando bem, entra na justiça e tal, para depois negociar, que vai pagar 3 pontos, alguma coisa por cento. Aí o professor sempre recebe menos, porque, na verdade, o INPC não é isso, não é esse índice, 3, alguma coisa por cento. Nós sabemos disso. Então, assim, o tribunal reconheceu em duas consultas feitas, porque não há ilegalidade, porque o professor é servidor iguais aos demais. Então, nós pedimos isso aqui porque, na verdade, pelo amor de Deus, o que falta é vontade dos gestores. Vou falar assim, não é nem só desse gestor aqui também, não. Lógico que falta muito dele, que vem desde o início dos mandatos anteriores, faltando dele. Mas os demais também. Pelo amor de Deus, por que não reconhece? Não reconhece o direito dos professores? Professores estão ficando, de certa forma, gente, pelo amor de Deus, de certa forma, intimidados, entristecidos, com tudo que vem acontecendo. Porque, na verdade, é uma desvalorização total. É estadual, é municipal, só lá em Brasília, que é um exemplo, e algumas raras exceções em estados aí do Nordeste, que tem um local que valoriza o professor. E em países afora, como Alemanha, como Japão e outros países mais. Do contrário, todos, discriminação. Né, é minimizando a função do professor. Sendo que se não fosse o professor, vereador Geudo, vereador Vânia, eu desafio aqui quem que saberia assinar o O. E eu não estou falando isso aqui, não é porque eu sou professor, não. Sou professor com orgulho, mas é entendendo a função, a importância da profissão. Pelo amor de Deus, quando, o que vai ser preciso para valorizar essa categoria? E oferecer o mínimo, uma correção geral anual, tem uma desavença dessa, todo ano tem isso. Então o que falta, na verdade, é o desejo, o que falta é a vontade, o que falta é realmente sentir que não pode ferir o princípio da isonomia,
da igualdade entre os servidores. O que falta é isso. Aí depois, não, tem os professores que têm que vir para cá abraçar, negociar um valorzinho menor. Né? Igual acontece todos os anos, anos anteriores. Isso é inadmissível. Então, fica aí a você, professor, que está nos ouvindo nesse momento, sabendo. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais reconhece que é legal. Aí depois veio lá o argumento, o vereador Branquinho não pode fazer esse pedido, que não sei o que, ninguém. Eu não estou aumentando nada. É lógico que lei cabe interpretação. Lei é subjetiva, né? A gente sabe que uma pessoa interpreta de um jeito, o juiz interpreta de outro. O negócio nunca é 2 mais 2 é 4. Você sabe muito bem disso. Às vezes começa um processo de um jeito e fala, esse aí está lascado. Quando termina lá no final, o trem está totalmente diferente. Porque cabe interpretação. Cabe uma subjetividade nessa interpretação. Agora, nós acreditamos que essa decisão judicial vai junto com essa decisão do Tribunal de Contas, reconhecendo que o profissional do magistério, ele também é servidor e, portanto, está incluso na revisão geral anual, no artigo 37, inciso 10º. Nem vou me alongar mais aqui, porque eu acho que não precisa disso. Nós já falamos muito sobre esse assunto aqui. Então, a você, professor, saiba disso. Fiquei muito feliz, muito satisfeito em entender que essa decisão aí, esse reconhecimento do Tribunal de Contas, reconhecendo a revisão geral anual dos professores, vereadora Vânia. É lógico, lá na frente pode ser que a decisão judicial seja outra. Eu já disse, cabe entendimento, cabe interpretação, né? Mas o tribunal reconhece que não há ilegalidade nisso. E eu vou falar a verdade, sinceramente, eu fico decepcionado com quem tem coragem de falar contra o professor. Fico decepcionado. Ganha tão pouco, tanta cobrança, tanta coisa em cima do professor. É pai cobrando, é aluno cobrando, é pedagogo cobrando, é não sei quem cobrando. E de repente, na hora de reconhecer um direito, mesmo que seja pequeno do professor, todo ano essa tem que ficar mendigando aqui, implorando para que haja um reconhecimento. Aí vem falar para o Branquinho, cala a boca, amarra minha língua então, vê se eu vou calar. Não vou calar diante das coisas erradas que tem que ser faladas e tem que ser cobradas. Né? Não é porque o Branquinho é covarde, não, muito pelo contrário, nós temos que fazer justiça. Não é injustiça, não, é justiça. Todos os servidores receberam. Por que que os professores não podem receber? Qual é a diferença na categoria que é mãe de todas as outras não pode receber? Presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que está nos prestigiando. E boa noite, ouvinte da rádio 88.5, Buritis. Quero começar hoje cumprimentando o senhor Dilton, que está fazendo aniversário hoje, o senhor Dilton, que é proprietário da Elétrica Mendes. Em nome do senhor Dilton, quero cumprimentar todos os comerciantes de Buritis. Quero também cumprimentar, nesse momento, que está nos assistindo lá em Curitiba, o Éder Farias, enfermeiro, no qual quero cumprimentar toda a equipe de enfermagem, que essa semana é dia do enfermeiro. Os anjos de todos nós. Então, quero deixar aqui... estender meus cumprimentos a todos os enfermeiros que estão enfrentando essa dificuldade aí que nós estamos passando no nosso mundo, não é só o nosso município. Quero também cumprimentar o Jackson pela bela consultoria que vem nos prestando hoje.
Desculpa só incomodá-lo, mas assim, é o que eu fiquei devendo aqui, não é programa da Xuxa, não, mas a gente tem que mandar um abraço para as pessoas que admiram a gente, que política é poucos que admiram, né? Então assim, ó, um abraço, eu vou mandar um abraço para o professor Cássio Ferreira, faz tempo que a gente, um cara realmente sensacional, o professor Claudiano Ana Paula, o Alex Capeta e a esposa dele, a Daiane também, pessoas excelentes que eu tenho só que agradecer, a professora Rosina, o Cleiton Gomes, professor também, professor Nilson Gomes, olha só o tanto de professor que eu estou citando aqui para vocês entenderem, ó. Charlie Pinheiro, diretor da Escola Gemir, também professor, a Cláudia, também é diretora, também professora, o professor Cleiton, já falei aqui, a Pablina e o Pablo, que são filhos da comadre Cláudia, a Edileuza, esposa do Mário Farias também, que admira o nosso trabalho, muito obrigado a todos vocês. E sinta-se cumprimentados por esse vereador, todos que admiram o nosso trabalho. Obrigado, vereador. Devo a palavra.
Meu colega está inteiro à disposição. Tá? Estamos aqui para compartilhar. Tá? Então, quero agradecer o Jackson e dizer que essa semana nós teremos nova reunião para tratar do assunto da Covid, do recurso, que nós estamos tentando entender ele, na verdade. Né? E convidar os vereadores, nós vamos marcar se vai ser na quarta ou na quinta, e todos os vereadores estão convidados para nos acompanhar, para que nós possamos entender melhor esse recurso que está vindo do governo federal. Nós podemos marcar para outra semana, se for o caso, a gente marca com ele. Tá bom, nossos colegas vereadores? Eu creio que vai ser muito importante para nós e para o município tirar as dúvidas que nós temos. Né? Quero também aqui cumprimentar todos os moradores lá do Piratinga em nome do secretário Douglas, que eu tive com ele a conversa a respeito da situação da balsa. Creio que essa semana que vem a balsa esteja funcionando normalmente, com muita fé em Deus. Né? Quero também, nesse momento, dizer a toda a equipe da saúde que vem enfrentando essa dificuldade do nosso município, que cada dia que passa nós somos mais admiradores dos trabalhos dessas pessoas que estão aí com o enfrentamento da saúde, nos ajudando a nos defender. Pode ficar à vontade.
Fica à vontade. Eu quero ressaltar aqui que o questionamento que eu fiz aqui, que eu acabei de falar, não sou nada contra, não sou contra o pessoal da saúde vacinar, não. Eu sou a favor, eles que lidam com o povo, que estão ali a linha de frente, tem que vacinar mesmo. Quero ressaltar, porque talvez pode querer distorcer minha fala e falar que eu sou contra a vacinação do pessoal da saúde. Não, sou a favor, eles que estão ali à linha de frente. E dou os parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo aí. Ai daquele povo ali, ai de nós se não fosse aquele pessoal que está ali à linha de frente. Devolvo a parte.
Quero também fazer uma reivindicação dos moradores. Inclusive, o morador fez questão que eu citasse o nome dele. O senhor Eduardo Marques. Pediu ao comando da Polícia Rodoviária que eles tenham um pouco mais de paciência nas abordagens. Estão sendo muito agressivos nas abordagens, chegando com a arma na mão, apontando a arma para o cidadão. Então a gente pede para que o comando faça esse contato e apure isso para nós. Eu vejo que não há essa necessidade de tanta agressividade onde nós moramos hoje. Buritis, o mais agressivo que seja, então a gente pede esse carinho, que mantenha o trabalho dele, admire o trabalho da polícia, nós precisamos deles, mas que faça uma abordagem mais voltada à harmonia, né? Viu? Que a gente conhece o vagabundo e conhece o cidadão de bem. Ninguém tem bola de cristal, não, mas só de você bater o olho, a gente sabe quem é cidadão de bens e quem é um cidadão vagabundo. Você pode ter certeza que quem convive com a profissão conhece. Então está havendo muita reclamação. Se eu for citar todos que eu tenho em reclamação, que dá em torno de uns 20 a 30 pessoas questionando a abordagem da Polícia Rodoviária. Tá? Então, estou pedindo que o Executivo faça um convite ao comando, vamos ouvir o comando geral, para que nós possamos realmente ter uma harmonia com a nossa população. E se a população está nos reivindicando, a nossa obrigação é passar para frente e fazer as cobranças. Viu, vereador Wendel? Eu vejo que a nossa obrigação é essa. Então, estou aqui, nada contra o trabalho de ninguém. Mas eu preciso que nós tenhamos um trabalho mais harmônico, que trata a população com mais carinho, com mais respeito, e, afinal de contas, eles têm uma formação excelente. Se eles manterem a formação que eles têm, com certeza nós não vamos ter problema. Então está aqui a reivindicação do Eduardo Marques. Tem o nome do professor também, mas não vou citar, porque ele não me permitiu. Se tivesse me dado, eu citava o nome do professor também. Tá? Quero também agradecer, parabenizar pelo leilão, nobre colega. Foi realmente de grande relevância, o faturamento do município, viu? Mas o questionamento que nós fizemos, na verdade, no dia, não foi a questão da falta de transparência no leilão. O questionamento foi na questão da forma que estava usando o recurso no momento que eu vejo hoje a pandemia. Né? Mas o executivo que tem o poder de determinar para onde ele vai enviar os recursos. Entendeu? Cabe a nós fiscalizar e ver se está correto. Se está dentro da lei, quem somos nós para realmente ir lá e questionar? Entendeu? Mas eu vou continuar cobrando, com certeza. Voltando à empresa, o professor, que fez o processo, o concurso, na verdade, é assustador, né? Uma empresa que participa de um concurso e você não conseguir localizar ela, é assustador. É assustador. Isso me deixa muito preocupado. E vou procurar aprofundar mais nesse assunto, você pode ter certeza disso. Viu? Quero deixar uma boa noite a todos os ouvintes, uma boa noite a todos os nobres colegas, rogar a Deus a todos presentes, a todos os ouvintes, e que nós tenhamos uma semana em paz e com muita saúde. Mas muito obrigado e uma boa noite a todos os nobres colegas e os ouvintes. Devolvo a palavra ao presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço.